Mais de 242 mil novas doses de vacinas contra o coronavírus chegam amanhã ao Rio Grande do Sul. Porto Alegre amplia a imunização para pessoas a partir de 60 anos nesta sexta-feira. Bolsonaro afirma na cúpula do clima que Brasil vai eliminar desmatamento e reduzir emissões em 40% até 2030.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde de sol e temperatura em elevação em Porto Alegre, agora faz 24 graus. Um voo da Azul chega nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira a Porto Alegre, trazendo 242.950 doses de vacinas contra o coronavírus ao Rio Grande do Sul. A maior parte do lote é composta por vacinas da AstraZeneca. São 192.750. Elas serão usadas para a imunização de idosos e, dependendo da cidade, já poderão ser aplicadas em pessoas com comorbidades. Isso porque as cidades que vacinaram 90% dos idosos já podem passar para o grupo das comorbidades, conforme orientação da Secretaria Estadual da Saúde. Já as doses da Coronavac somam 50.200 e todas serão destinadas para a segunda aplicação. A Secretaria Estadual da Saúde prevê para maio a chegada de 30 mil doses da vacina produzida pela Pfizer e BioNTech, que ainda não foi usada no estado. A previsão do Ministério da Saúde é começar a distribuição na primeira quinzena do mês, mas ainda não há data confirmada. Essa primeira remessa, no entanto, será usada somente em Porto Alegre devido à logística complexa da vacina. Ela precisa ser mantida congelada a uma temperatura de 75 graus negativos para que haja garantia da validade de 6 meses. Técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde participam de um treinamento da Pfizer nesta semana para garantir a melhor distribuição, armazenamento e aplicação. A vacina foi a primeira a receber o registro para uso definitivo no Brasil e tem eficácia de 95%. O esquema vacinal completo conta com 2 doses com intervalo de 21 dias.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre e Pelotas, 22 em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria e 23 em Rio Grande. A tarde será de tempo seco e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. No leste, nuvens aparecem ao longo do dia, mas não deve chover. As temperaturas se aproximam dos 30 graus no oeste e noroeste e 27 na região metropolitana. Porto Alegre vai vacinar a partir desta sexta-feira pessoas com 60 anos ou mais contra o coronavírus. A ampliação da faixa etária foi confirmada pela Prefeitura com a chegada de um novo lote de vacinas amanhã ao estado. Hoje, a imunização contra a Covid-19 continua até às 5 horas da tarde para pessoas com 61 anos ou mais na capital. Pela manhã, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente ao posto de saúde Modelo, uma fila de cerca de 100 pessoas aguardava para tomar a segunda dose. Nas dependências da unidade de saúde, desde quarta-feira passada, está sendo aplicada apenas a primeira dose e não houve filas nessa manhã. A imunização contra o coronavírus segue em 30 unidades de saúde e 3 pontos de drive-thru, no estacionamento da PUC, Big Sertório e Big Barra Shopping Sul. O gabinete de crise do governo do estado decidiu, no final dessa manhã, liberar a realização de jogos de futebol profissional em todos os horários. A flexibilização vai entrar em vigor quando for publicado novo decreto sobre o tema, o que deve ocorrer até sábado. A regra atual permite partidas apenas após as 8 horas da noite para reduzir eventuais aglomerações de torcedores. O jogo do Grêmio, marcado para 7:15 desta noite, não é afetado pela atual regra, pois já possuía autorização especial do governo do estado. O gabinete de crise também deve anunciar outras flexibilizações nos próximos dias, como o aumento no horário de funcionamento de praças de alimentação de shopping. Ainda nesta edição, STF retoma julgamento do destino dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato. Empréstimo de R$ 453 milhões da Corsan com o Banco Mundial servirá para melhorias da rede física.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
Os trabalhadores que recebem o auxílio emergencial poderão usar o Pix a partir de 30 de abril para movimentar o dinheiro do benefício. A partir da mesma data, as transferências para a conta de mesma titularidade será proibida. Segundo o Banco Central, o objetivo é a proteção dos usuários, porque os recursos não podem ser objeto de descontos ou de compensações que impliquem a redução do valor do auxílio. Neste ano, estão previstos pagamentos de R$ 44 bilhões. Em auxílio emergencial. A quitação da primeira parcela do benefício para todos os públicos vai até o final do mês de abril. O pagamento nas quatro novas praças de pedágio no trecho sul da BR-101 catarinense vai começar no dia 2 de maio. A autorização para o início da cobrança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Antes do início dos pagamentos, a CCR Via Costeira vai iniciar um período de 10 dias de operação com isenção. O valor para carros será de R$ 2,10 e para motos de R$ 1,05. A tarifa mais cara, de R$ 12,60, será cobrada de caminhões com seis eixos. Os novos pontos de cobrança ficam em São João do Sul, Araranguá, Tubarão e Laguna.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Sol entre nuvens em Porto Alegre, 24 graus é a temperatura, 12 horas 56 minutos. Em meio a um processo que pode levar à privatização, a Corsan acaba de fazer um pedido de empréstimo de R$ 453 milhões junto ao Banco Mundial. O diretor-presidente da estatal, Roberto Barbucci, disse nessa manhã, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, que o movimento acontece para que a estatal siga operando até que haja uma definição sobre o seu futuro. O valor será investido em reparos físicos na rede de saneamento. O diretor-presidente disse que as perdas físicas, como canos estourados e ligações clandestinas, por exemplo, representam 80% do prejuízo. O governador Eduardo Leite anunciou no dia 18 de março a intenção de privatizar a Corsan. Para avançar, ela precisa ser aprovada em um plebiscito. Roberto Barbucci espera que haja a liberação dessa obrigação pela Assembleia Legislativa e que a empresa consiga passar a iniciativa privada ainda neste ano. O plenário do Supremo Tribunal Federal volta a julgar nesta quinta-feira processos referentes ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. A sessão dará prosseguimento aos trabalhos do dia 14 desse mês, quando a corte manteve, por 8-3, a anulação das condenações do petista. Nesta tarde, os ministros devem definir para onde serão enviados os processos do ex-presidente, que tinham como origem a 13ª Vara Federal de Curitiba, considerada incompetente para tratar dos casos. A decisão liminar do ministro Edson Fachin determinou remessa para Brasília, mas há divergência, apontando São Paulo como o foro adequado. Em instantes, Estados Unidos anunciam corte de emissões de gases de efeito estufa pela metade até o fim da década.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A cúpula de líderes sobre o clima foi aberta nesta quinta-feira em evento organizado pelo governo dos Estados Unidos. O anfitrião é o presidente Joe Biden, que faz a coordenação dos debates. O discurso de abertura ficou sob a responsabilidade da vice-presidente americana, Kamala Harris. Na abertura, Biden prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa nos Estados Unidos em 50% em relação aos níveis de 2005 até 2030 e afirmou que os próximos anos farão parte de uma década decisiva para o combate às mudanças climáticas. Além do norte-americano, outros 39 líderes discursam ao longo do evento. E em discurso na cúpula, o presidente Jair Bolsonaro prometeu, nessa manhã, adotar medidas que reduzam as emissões de gases e pediu justa remuneração por serviços ambientais prestados pelos biomas brasileiros ao planeta. Entre outros pontos, Bolsonaro disse que o Brasil se compromete a zerar, até 2030, o desmatamento ilegal, reduzir as emissões de gases do efeito estufa e fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização.
À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030.
Ainda no discurso, Bolsonaro afirmou ter determinado que a chamada neutralidade climática seja alcançada pelo Brasil até 2050, antecipando em 10 anos a meta anterior. A medida consiste em o país não emitir mais gases na atmosfera do que é capaz de absorver. Bolsonaro participou da cúpula acompanhado de alguns ministros, entre eles o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de críticas de ambientalistas e de diversos setores da sociedade. O presidente do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão, não participou.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Devido à programação esportiva, a próxima edição do Correspondente Ipiranga será nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã. Uma boa tarde.